Boa tarde. Está funcionando lá? Está tudo bem? Tudo bem. Adriel, está me vendo, Adriel? O Adriel ligou aqui. É? Eu falei, não esquece da pergunta. Muito bem, queridos. Então, meu nome é Paulo Manzini, para quem não conhece ainda. Sou marido da Rosane, que está ali, que não é uma lenda, um mito. Os alunos do CPP dizem que ela é uma lenda, só ouvem dizer. Está aí, viu? Não sei quantos alunos tem aqui, mas está aí. Ela, sem dúvida. Muito bem. Em primeiro lugar, eu devo pedir perdão aos irmãos, visto que eu tinha planejado estar desde o começo da semana, pelo menos desde o começo dessa semana. As várias circunstâncias pessoais alteraram meu plano e minha agenda, e eu só vim estar com os irmãos hoje. Senti muito forte a presença de Deus quando cheguei, e realmente um ambiente muito profético. Sinto, de alguma forma, as palavras assim, encadeadas, aquilo que eu estou no coração, aquilo que os irmãos estavam falando. Falei, gente, talvez vão pensar que a gente combinou de falar antes, né? E não tem nada a ver uma coisa com outra. Não sabemos o que cada um fala. Óbvio que depois de tanto tempo andando juntos, só podemos falar coisas parecidas. Mas eu fiquei muito impressionado com o encadeamento dos fatos. E a maneira como o Roberto terminou com aquela carta. Falei, gente, isso aí eu podia ter lido no começo da palavra, né? Mas depois talvez você vai ler para a gente relembrar. Ok. Então, eu sou professor também do CPP. Minha disciplina, a disciplina que eu ministro ali é Natureza da Igreja, que eu tenho ministrado esses dias. E acabei pecando por falar demais, como sempre, e brinquei com este tema aqui numa reunião dos irmãos. O cristão de amanhã na igreja de hoje. Era uma brincadeira, quase um trocadilho. E acabou virando coisa séria, e eu passei um aperto terrível, porque eu precisava desenvolver esse tema, nunca falei sobre esse tema. Nos ocorreu, porque é algo que está só passando pelo nosso coração, compartilhamos algumas coisas. E eu confesso que a Rosana deve ter sofrido muito minhas angústias, porque fiquei muito assim, pensando, o que eu posso ministrar lá? E tenho muita insegurança sobre a questão de ministrar, principalmente um tema sobre o qual eu ainda não ministrei. Obviamente, eu vou falar sobre coisas que já falei, que os irmãos já me ouviram falar, vou repetir conceitos, que é quase impossível uma palavra isolada. Mas essa brincadeira de falar sobre o cristão de amanhã na igreja de hoje, eu vou explicar o que significa isso, para os irmãos entenderem o que nós estamos querendo dizer. Nós cremos numa igreja que vai aparecer. Amém? Vai aparecer no cenário. Na nossa geração, nesta geração que está surgindo. A igreja que nós temos sonhado, que Deus sonha, a igreja que vai, de fato, fazer Jesus aparecer na terra, de maneira coletiva. Então, isso nós temos como uma visão. Okay? Estamos em torno disto. Mas nós ainda não chegamos lá. E vivemos no meio de um certo caos religioso, doutrinário, de fé, de atitude, de, enfim, tudo quanto é influência. Nós estamos vivendo hoje, e não são muito boas influências. Portanto, nós somos, num certo sentido, fruto de uma geração que não viu ainda o mover de Deus. Roberto falou sobre isso, né? Nós, eu me lembro com saudade, né? Daqueles tempos de avivamento que passaram por nós, fizemos coisas fora do normal, vigílias a noite toda, duas vezes por semana, saía do colégio às 11 da, da noite, ia lá para um lugar frio, horroroso, ventoso, e orava até as 5 da manhã, 7 horas estava de pé, ia trabalhar, evangelizava de sexta, de sábado, saía pelas madrugadas, e gente se convertendo, e gente sendo curada. Então nós experimentamos esse mover, temos saudade, mas ele foi, passou. Não sei por que ele passou. Deus sabe. Né? Bem, temos várias teorias sobre isso. Mas muitos dos irmãozinhos que estão chegando, desta geração que vai nos suceder, não experimentou ainda. E aí, que tipo de cristão é este que vive ouvindo dizer que vai haver uma igreja gloriosa e não experimentou nenhum mover do Espírito? Quem você é? Como você é? Que você crê? Como é sua vida? Como ela é dirigida? Como ela é organizada? Esse é o problema. No entanto, nós cremos que existe um jeito de viver em cada geração que agrada a Deus. Amém? Irmãos, creem nisso? Precisamos crer, senão estamos perdidos. Temos um jeito de viver. Que jeito de viver é esse? É um cristão de amanhã. É o cristão que vê o futuro, mas está no meio do caos. Já ouviram falar daquelas flores que nascem no meio do lodo? Mais ou menos isso. Então, por isso que nós falamos o cristão de amanhã, vivendo na igreja de hoje. E aí fiquei eu pensando o que dizer sobre isso. Não podemos ser teóricos, não estamos aqui para uma aula teórica. Né? Eu tenho muita liberdade, eu sou professor, né? Então eu tenho muita liberdade de preparar uma aula teórica, ir lá para os meus alunos e pôr os conceitos, fazê-los aplicar aquilo num exercício qualquer e tchau, vou embora cumprir minha obrigação, desde que eles me deem, mas aqui não. Ou nós falamos o que o Espírito Santo quer falar ou não falamos nada. Essa é a grande responsabilidade, por isso que eu fiquei tão angustiado assim. E continuo ainda. Muito bem. Então, eu gostaria de colocar um subtítulo aqui, que vai nos ajudar a entender um caminho para conversarmos sobre este tema. Eu digo conversar de verdade, visto que não gosto de discussões doutrinárias, mas gosto muito de perguntas para reflexão. Se alguns irmãos querem fazer pergunta com bom espírito, para ampliar, para abrir mais, fique totalmente à vontade. Então eu pus aqui três palavrinhas. Missão, visão e atitudes. Atitude. Missão, visão e atitude. Vamos ficar em torno disso e os irmãos vão ver que nós vamos entender essa questão do cristão de amanhã. Não é? Muito bem. Então a primeira coisa que eu quero fazer é uma contextualização. Eu vou escrevendo aqui para me ajudar a fixar os conceitos, viu, irmãos? Mas não obrigatoriamente, isso aqui é uma aula teórica. Tá? Quero contextualizar então os irmãos um pouco. O Haroldo tem dito uma coisa que considero fundamental entender. Porque lembra que nós vamos tratar de missão, visão e atitudes. Então nós precisamos entender algumas coisas para que nos contextualizemos sobre o que nos espera. Então, Haroldo tem dito o seguinte, que a igreja nasceu apostólica. Por que que ela nasceu apostólica? Porque ela era baseada no qual fundamento? Dos apóstolos. Amém? Até aí? Estamos de acordo? Ela nasceu apostólica e tudo que se fez até um bom período na história da igreja, tudo se remetia aos apóstolos. Se tivesse um descendente do vizinho, do primo, do cunhado do apóstolo João, era esse cara que era o porta-voz de algum tipo de verdade ou de conferência para saber determinadas coisas. Então, o cânon, as coisas que aqueles pais da igreja, sobre as quais os pais da igreja trabalharam, eles eram pais, porque de alguma forma tinham uma ligação com os apóstolos, ainda que longínqua. Os irmãos entendem isso? Não tinha outra fonte. Tá certo? Muitas informações. Mas quem eram os apóstolos? Ah, tinha lá 12. Precisava ser 12. Né? Tanto é que no fim escolheram o Matias, que precisava ter um representante lá. Muito bem. Então essa igreja era apostólica, ela foi baseada no conhecimento daqueles que tiveram contato com Jesus Cristo. Que podiam falar com autoridade do que viram e tocaram. João fala isso. Isso lhe dava a autoridade apostólica. Muito bem, mas esses homens e esses contatos e toda a história da igreja fez com que isso se diluísse. Só para reafirmar algumas coisas, qual é, então, ponto onde se firma a autoridade do Papa? Ele é oriundo, ele é resultado de uma sequência não rompida de líder da igreja. Só isso. Ok. Esta igreja apostólica acabou. E agora? E agora? Esta igreja apostólica acabou, não temos mais nenhum contato com nenhuma pessoa que tenha qualquer autoridade para dizer que tem uma informação direta dos apóstolos e, portanto, ela está que nem aquela pessoa que vai atravessar um braço do mar, um rio bem largo, ela está na metade, perdeu de vista a margem futura, a margem anterior, e agora precisa olhar para a margem futura. Perdeu o lugar de onde ela saiu, não dá mais para voltar. Muito bem. Que igreja é essa agora? É uma igreja? Está vendo o futuro e falando sobre o futuro. É uma igreja profética. Ok? Não é meu, não é da minha lábia. Estou citando o autor. Então, eu acho isso importante para que nós firmemos um princípio da nossa posição. Isso é importante. Eu vou falar sobre isso. Missão, visão e atitude. Tá bom? Então, nós estamos, né? Então, o mover atual, preparando esta segunda vinda, já se iniciou há muito tempo. E tem se intensificado acentuadamente em nossos dias. Somos uma geração privilegiada por ver e participar disso. Então, na realidade, nós temos aí um mover apostólico, nós não estamos aqui para falar certo ou errado, não é nossa intenção, mas eu quero crer o seguinte, que Deus quer consolidar uma geração que não viu, que não tocou, mas vê pelos olhos da fé, aquilo que Deus vai fazer. E caminha, e vai, firme em direção a este dia. Amém? Diz que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Estamos na madrugada do tempo, na terra, da igreja, na madrugada da vida da igreja. Já vemos lá no horizonte clareando, mas ainda está muito escuro. E dizem até o seguinte, eu não sou muito bom disso, talvez o Roberto possa falar, que antes da madrugada, antes de chegar o raiar do dia, melhor, na madrugada, é o período mais escuro que tem. Tem lua, não tem nada, não é? E a gente fica mais escuro. Eu penso, irmãos, que esse período mais escuro da história já tenha passado. Já estamos vendo o raiar do dia. Irmãos, pode falar amém? Não, fiquei muito convencido, mas tá. Então, essa é minha contextualização, ainda tem algumas coisas para dizer. Mas quero explicar aqui por que, que escolhi essas três palavras: missão, visão e atitude. Primeira coisa que eu quero dizer, se alguém aqui é formado em administração, vai falar, mas o cara inverteu isso aqui, né? Na teoria administrativa isso aqui é diferente. Não estou procurando nada com administração de empresas, essa é minha área, estou fugindo desse negócio, mas eu sinto que essas três palavras têm muito a ver. Eu gostaria então desse tempo poder mostrar para os irmãos como é importante que nós tenhamos clareza a respeito disso. Coincidentemente, estava conversando com um jovem aí agora há pouco. Repete seu nome para mim. Quem estava com você? Eldon. O Eldon falou uma coisa, eu falei, gente, não é possível. Ele tá falando que ele veio aqui porque ele sente que ele precisa saber quem ele é. Quem ele é no Senhor. Para que ele está chamado. É exatamente isso que nós vamos tratar, viu, Eldon? Me ajudou muito. Então, eu usei essa questão da visão, da missão, da visão e da atitude, porque nós estamos preocupados com a questão da atitude. Vou contar rapidamente para os irmãos que durante este, pelo menos, com certeza foi nesse último semestre, a equipe do CPT, todos nós que estamos trabalhando juntos, os ministros e tal, nós entendemos. Muitos dos nossos alunos saíam do CPP com uma atitude errada. Estavam causando graves problemas e estragos por onde passavam. E nós percebemos que nossas palavras, nossa maneira de entender as coisas, estava criando naqueles alunos uma atitude que nós sabíamos disfarçar e eles não. Entendeu, né? Somos educados, pessoas mais velhas, não nos expomos tanto. Mas o resultado das nossas palavras, mesmo que doces, estavam criando um problema sério para os nossos alunos. Então, baseado nessa questão da atitude, é que nós estamos examinando, não é, todas as circunstâncias, examinando as escrituras, tendo comunhão entre nós a respeito dessa questão da atitude. Eu vou chegar na atitude, vou falar, mas eu vou chegar. O final da história é a atitude. Com que atitude eu preciso me portar para ser digno do tempo para o qual Deus me chamou? Quero mostrar aos irmãos que a atitude pode tirar uma pessoa da jogada. Sabe? Mas da onde vem a atitude? Vem da visão. E a visão vem da onde? Da missão que eu entendo ser. Eu preciso ter claro sobre isso. Em minha mente, no meu coração, no meu espírito, para que estou chamado? Qual é o propósito de Deus? Muito bem. Nós temos esta restauração e uma das coisas que eu queria dizer é que, como consequência desse momento que nós estamos vivendo, muitos são chamados, muitos de nós que temos esta visão da igreja, que vai existir, não sei se por um período longo ou curto, mas provavelmente muito curto, nós estamos todos tomados, chamados, envolvidos, não é, por esse mover, essa onda, está crescendo cada dia mais. Então existe uma onda no mundo. Existe um mover de Deus envolvendo mais e mais pessoas. Nós estamos percebendo, na realidade, que há mais pessoas sendo envolvidas por esta onda que começa com uma insatisfação no nosso coração. Não é verdade? Quando nós não estamos tomados por uma profunda inquietação e uma insatisfação. Tem alguém que não está, me avisa. Quantos estão tomados por uma profunda inquietação e insatisfação? Graças a Deus. Uma grande parte de nós está tomado por isso. Gente, isso não é aqui. Não é neste local. Não é no CPP. Não é resultado de um não é, do trabalho de um grupo de meia dúzia de professores e ministros. Não, isso está acontecendo no mundo inteiro. Está se intensificando. Está se tornando uma coisa crítica para a igreja constituída. Porque a grande maioria de nós sabe que não cabe mais nas roupas que nos puseram. E isso está criando, né? Está criando uma angústia, uma insatisfação. A consequência disto, não é? Desta onda, é que existe um risco muito grande. O risco é não entender a história, que está cheia de exemplos, de moveres de Deus, que se transformaram em monumentos, erigidos à vaidade humana. Irmãos, estou falando do perigo de uma geração, de transformar o mover de Deus num movimento para satisfazer vaidades. Existe esse perigo, sabia? Nós temos uma enorme responsabilidade, e ela é não atrasar a história. Não atrasar o processo de Deus. Nós temos essa responsabilidade. E sabe o que é que vai determinar se nós atrasamos ou permitimos a ação de Deus? Atitude. Com qual atitude nos portaremos no meio desta geração? Amém? Os irmãos estão quietinhos, catatônicos, pasmos ou, como é que é? Focados. Vou escrever uma série de frases, só para os irmãos anotarem. Este é um tempo crítico. Esse é um tempo crítico de grandes mudanças. Isso aqui é mudança, é o paradigma do nosso tempo. Né? A coisa forte do nosso tempo é o seguinte: que a coisa que não muda é que tudo muda. O tempo todo. O mundo está em polvorosa. Não é? Tudo se acelera. Tudo. Hoje não é como foi ontem e não será como é hoje. Amanhã não será como é hoje. Então isso é uma coisa muito crítica. E aqui, uma atitude correta, ou melhor, acho que não uma atitude correta. Uma atitude, vamos pôr a atitude. Põe aqui. A atitude que tivermos hoje determinará se estou apto. Estou trocando o tempo do verbo das pessoas, tá? Estou apto para participar do novo tempo. Eu vou explicar. Apto pode ser aprovado, né? Apto pode ser aprovado, escrever aqui, apto ou aprovado. Né? Quero ler com os irmãos um texto, vamos dizer que eu não li a Bíblia, né? Alguns irmãos falam, esse pastor não lê Bíblia? Vamos ler Números 20, de 6 até o 13. Números 20, de 6 a 13. Vamos ler. Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação e se lançaram com o rosto em terra e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como ele lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara. E saiu água copiosamente, e a congregação bebeu e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me cresces a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel consideram que os contenderam com o Senhor que neles se santificou. Queridos, a palavra fala coisas lindas a respeito de Moisés. Ele se portou dignamente. Ele era o homem mais manso sobre a terra. Ele foi reverente o tempo todo. Ele foi dedicado. Mas, num determinado momento, a sua atitude fez com que ele se tornasse inadequado, não apto, não aprovado para o novo tempo que Deus estava por trazer. Então, essa questão da nossa atitude, não é? Diz, né, no final das contas, revela o que está no oculto do nosso coração, o que está lá no recôndito do nosso caráter e de como fomos formados. Então, essa questão nos gera uma ou algumas perguntas, ou pelo menos uma pergunta, né? Então, a pergunta que fica: como devemos andar? E o que devemos experimentar nesse período tão crítico da história da igreja para nos encontrarmos aprovados para o tempo em que Deus vai cumprir a sua palavra na terra? Como nós devemos nos comportar, sabendo que o nosso comportamento, nossas atitudes, nossas ações, elas terão um peso sobre o verdadeiro chamado desta geração, que é o que nós cremos. Esta geração que está chegando é a geração que vai servir a Deus nesta igreja que vai trazer Jesus de volta. Amém? Então esta é a pergunta. Tudo bem, irmãos? Até aí? Pergunta? Considerações? Sim, na realidade eu fiquei muito desafiado através da ministração de alguns irmãos, mas principalmente Wayne. Nós pudemos ter uma percepção. Tem muitos irmãos que estão servindo de, vamos dizer, de como se fossem precursores desse novo tempo, desse novo tipo de cristão. Nós precisamos, fui muito, muito afetado pelo, né? Mais do que pelas coisas que ele ministrou, que por si só são coisas bem radicais, bem diferentes, sobre as quais nossos ouvidos não estão muito habituados, nossos padrões mentais, eu vou falar um pouco sobre isso, não estão muito adequados, né? Eu fiquei afetado pela palavra, obviamente, mas eu fiquei muito mais afetado por causa do jeito, por causa da maneira de se comportar. Por causa do jeito diferente que uma pessoa com a visão correta e atitude correta, como afeta aquilo que está à sua volta. Amém? Nós, eu queria só antes de continuar, assim, fazer um esboço mais claro para os irmãos, eu queria lembrar o exemplo de Jesus. Jesus, as pessoas falam, ah, Jesus é para ser seguido como exemplo. Não. Na realidade, é Pedro que fala que nós devemos tê-lo como exemplo, mas no sentido de seguir suas pegadas, né? Então, houve uma conversa aqui, que eu vou procurar transmitir para os irmãos num dia desse de comunhão da equipe, em que nós começamos a ver como Jesus estava num ambiente, numa circunstância totalmente provisória. Dá para perceber isso na passagem de Jesus aqui pela terra? Que ele estava vivendo de maneira totalmente provisória, os irmãos percebem isso? Não sei se entendem, mas o fato é que Jesus sabia perfeitamente para o que ele tinha vindo. Não é verdade? Ele sabia perfeitamente qual era o tamanho do peso da missão que estava sobre seus ombros. E aqui eu falei da palavra missão e propósito. Como ele tinha este peso de algo muito maior, ele era muito mais do que as pessoas à sua volta percebiam. Mas ao mesmo tempo, ele tinha o grande e glorioso peso de resgatar toda a raça humana de volta para Deus. Ele conviveu com pessoas que não tinham a menor ideia de quem ele era e de qual era esta missão. E ele viveu de maneira mansa, relacionando, não criticando, não destruindo pessoas, nem o seu relacionamento com elas, pelo fato de elas serem imaturas. Imagina, os discípulos discutiam entre si quem iria se sentar à direita ou à esquerda. A mãe de um deles resolveu interferir nessa conversa. Imagina! E, no entanto, Jesus não teve nenhuma atitude arrogante, nenhuma atitude de superioridade, mas teve uma atitude de compreensão e falou mansamente com aqueles homens. Não é verdade? Ele convivia com pessoas finitas. Pessoas que não percebiam a realidade do momento. E, no entanto, ele tinha problema com outro tipo de pessoa, mas não com esse tipo imaturo e limitado. Não percebia quem ele era, nem qual era o tamanho ou o alcance da missão sobre o que pesava sobre seus ombros. Ele tinha problema, sim. Tinha problema com os religiosos, não é? Os que achavam que já sabiam tudo e que não precisava de nada, ele tinha problema com isso. Ele tinha problema com a incredulidade dos seus discípulos, quando eles não acreditavam nem naquele mínimo que ele apresentava a eles. Ele tinha problema, ele reagia. Ele tinha problema quando as coisas passavam do limite do permitido, do possível, né? Lá no templo, ele realmente se exasperou, tomou lá de uma corda, teceu um chicote e, não fala que ele bateu, mas ele chutou as mesas, ele chutou. Né? Virou a mesa, pra valer. Mas fora isto, né, nós não podemos tomar esses momentos especiais, específicos, que precisaria, né, dependeria de uma análise mais profunda. Mas fora isso, ele conviveu. Baixou de fato no nível. Por que estou falando isso? Porque muitos de nós, quando temos um pouquinho de revelação, pouquinho de revelação a mais que outro irmão, nós já nos arrogamos no direito de criticá-los. Não é verdade? Já nos arrogamos no direito de debatermos. Já nos arrogamos no direito de atirar pedras. E começamos a falar, né? Muitas vezes. Ah, eu já saí da Babilônia. Você precisa sair da Babilônia. E nós já colocamos os rótulos nas pessoas e nos tornamos indesejáveis. E pior que isso, nós nos tornamos inadequados para servir a Deus e ao seu propósito. Então, queridos, chamando a atenção dos irmãos aqui, não é? Sobre esta provisoriedade da estrutura à volta de Jesus, das pessoas, os seus discípulos, os mais próximos faziam perguntas totalmente absurdas. E ele continuava comendo com eles, convivendo com eles, amando-os, desenvolvendo relacionamentos, procurando-os, desejando-os, precisando deles, sem crítica, sem ataque, sem arrogância, aquele que era o próprio Deus encarnado, aceitou o momento pelo qual passava, não é? E se adequou àqueles que estavam ao seu redor, de forma que eles podiam se sentir à vontade com eles. Tá bem? Então essa é a nossa preocupação, nossa mensagem. E apesar de termos sido tocados, talvez um pouquinho antes do que nossos irmãos, por uma visão, por uma perspectiva de restauração da igreja, isso não nos dá o direito de sermos intolerantes com os que são à nossa volta por conta de uma certa arrogância. Tome conta do nosso coração por acharmos que sabemos um pouco mais do que aqueles. Então, isso é que eu estou chamando de atitude. Muito bem. Eu quero discorrer um pouco, então, vou apagar aqui em cima, sobre essa questão da missão, da visão, missão e atitudes. Eu pus missão primeiro aqui, foi? Ih, irmão, eu errei. Viu? É. Eu vou inverter, eu vou pôr visão primeiro. Desculpa, viu? Pisca aí, põe visão primeiro. Por isso que eu estava dizendo, me desculpando. Hã? Agora já foi. O professor errou, não merece muita confiança. Né? Por que que eu até me desculpei sobre a questão de não estar correto teoricamente em relação aí às princípios da administração, porque nos princípios da administração a missão vem antes da visão, só que eu baguncei tudo, eu quero falar de visão primeiro e missão depois, tá? Missão, você não precisa mudar o título, né? Tá bom? Não quer mudar, não precisa. E atitudes, eu vou fazer um sinótico, porque ele vai me ajudar aí discorrendo e conversando com os irmãos sobre o que é cada uma dessas coisas e qual é, então, a utilidade desses elementos na nossa vida. Bom, eu vou tratar de visão geral, missão individual e geracional e atitude pessoal. Bom, então só para os irmãos saberem. Primeira questão a respeito de visão é entender o propósito eterno de Deus. Óbvio, não é? É só comentando rapidamente, nós estamos vivendo num tempo de profundo analfabetismo a respeito desta visão cósmica, dessa visão mais ampla, não é? O evangelho foi distorcido ao ponto de colocar o homem no centro e todos, né, os seres divinos, incluindo a Trindade e todos os anjos, a favor deste ser. Mais ou menos isso que está se pregando, tá certo? Então, esse evangelho não nos leva para uma visão, né? Como que é? É a visão... Visão geral, mas é visão cósmica, não é isso que a gente fala, né? É visão... Desculpa. Acho que é quase tudo isso, mas quando vocês pediram na escola cristã falar sobre a visão... Cosmovisão. Cosmovisão. Se você quiser escrever essa palavra bonita... Aqui, né, propósito eterno de Deus, escrever embaixo aqui, cosmovisão, né? Cosmovisão. Tá vendo, irmão? E é tudo junto que escreve, tá? Cosmovisão. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, e se você quer ter algo de consistente na sua vida, né, procure... obter de Deus e com a ajuda dos irmãos, dos mestres que estão aí disponíveis, os livros, qual é a cosmovisão mais saudável possível. Nós não podemos ter toda uma cosmovisão correta, né? Mas nós podemos adquirir uma visão geral do propósito de Deus. Por que estamos aqui na Terra? O que, que Deus previa com tudo isso? Não é? Uma série de fatores que perpassam a história, como é que aconteceu, o que, que Deus pretende, né? O que liga o início das coisas com o fim das coisas, como é que Deus pretende estabelecer. Isso é importante, que nós tenhamos cosmovisão correta, saudável e viva, principalmente. Amém? Então, ter um conhecimento, uma visão do propósito eterno de Deus. Mas, né, uma subdivisão disso aqui é o contexto histórico. Eu quis fugir um pouco de uma aula mais acadêmica, mas quase não consigo. Contexto histórico. Irmãos, cada geração vive uma realidade diferente da outra. Isso ao longo de toda a história. Eu não digo uma geração toda divididinha, né? O pai vive diferente do filho, diferente do neto. Eu não diria que seja exatamente. Pode acontecer e eu acho que está acontecendo. Mas, de modo geral, geração no sentido de um conjunto, de um segmento da história e o que está acontecendo naquele período. Não é? Então, conhecer, né, os tempos e as épocas e o que está acontecendo nesse período da história... Ter uma visão clara a respeito disso. E eu vou pôr uma palavra aqui. Contexto histórico geracional. Porque isto é uma coisa que tem me tocado muito, não é? Eu estou, talvez junto com todos os irmãos, entendendo que há uma missão geracional. Uma coisa que o humanismo, principalmente esse humanismo moderno, que está totalmente assim, fora de controle, que é o homem no centro, né? Nós estamos sendo tomados por um individualismo, né? mas eu vou falar sobre o paradoxo desse individualismo ainda, que prejudica profundamente a nossa existência, nossos relacionamentos, nossa comunhão com Deus. Mas isso é uma outra parte. Nós temos sido, não é, conduzido a este humanismo e perdemos de vista o fato de que nós fazemos parte de um conjunto, não é, e que muitos dos pecados de uma geração, dos erros de uma geração, eu também sou responsável junto. Eu sou muito impressionado com a oração de Daniel, com aquela oração em que ele pede perdão. Ele fala, nós pecamos. Ele fala nós por pessoas que já tinham ido há muito tempo. Pecados que não foi ele que cometeu, mas ele podia sentir o peso da responsabilidade de fazer parte de uma geração que tinha transgredido, que tinha se afastado de Deus. E ele sentiu tal peso por aquele pecado geracional que ele pediu perdão a Deus por toda uma geração. Então nós não podemos perder de vista, amado, que nós somos partes integrantes de uma geração e, portanto, nós somos responsáveis pelo sucesso ou fracasso coletivo. Não sei se você já pensou nisso, se você já ouviu isso, mas o fato é que talvez a grande maioria que eu estou vendo pela faixa etária, né, não tenha a menor noção de que esta responsabilidade, essa participação na vida coletiva, Deus olha de forma geracional. Deus percebe, Deus trata geracionalmente falando. E nós precisamos saber quem é a nossa geração. Quais são suas responsabilidades? Quais são os seus pecados? Quais são os seus perigos? Nós precisamos ter uma visão disso. Estou falando de visão, tá certo? Visão do contexto histórico geracional. Nós não somos indivíduos independentes que vamos simplesmente dar conta a Deus dos próprios pecados. Nós vamos dar conta dos pecados da nossa geração. Isso é evidente para mim na palavra. Eu tenho essa certeza, não sei quantos irmãos participam disso. É tão evidente essa questão, só para os irmãos terem uma ideia, que existem coisas que eu, pessoalmente, não concordo, não acho corretas, mas são coisas que os meus filhos, que foram criados por mim, foram influenciados por mim, praticam. E eu acabo tomando a forma daquilo que eles fazem. Sabe o que é isso? Pecado geracional. Responsabilidade. Eu sou responsável pelas coisas que aqueles que estão ligados a mim praticam. Eu preciso entender. Por outro lado, do lado positivo, eu tenho um chamado geracional. Nós estamos tratando disso. Pedro tem falado muito sobre a questão da sucessão das gerações. Estamos pesquisando sobre isso, querendo entender cada vez mais o que significa o chamado geracional. Nós estamos, né, para mim tem ficado bem claro, viu, Pedro, essa questão. Eu sinto como missão da minha geração, quando eu falo da minha geração, do pessoal que está aí já com os cabelos brancos, perdendo os cabelos, essa coisa toda que já tem uma história, que já lembra de coisas que vocês nem sabem que aconteceram, tá certo? Que a maioria de vocês. Esse pessoal é uma geração que tem como missão transmitir um peso de responsabilidade para a nova geração que está chegando. Porque no sentido que nós somos uma geração, vocês outra, mas estamos vivendo no meio de uma mesma geração e, portanto, responsáveis por esse processo. Perceberam? Nós somos responsáveis pelo que Deus nos falou, estamos responsáveis para transmitirmos a vocês E vocês responsáveis por entenderem o que está sendo falado, entenderem o que foi feito de certo, entenderem o que foi feito de errado e se juntarem a nós geracionalmente para o próximo passo. Amém? Isso é problema nosso. Nesse sentido, nós estamos apenas divididos entre meninos, jovens e pais. Mas fazemos parte de uma mesma geração. Neste sentido, dos atributos, das incumbências e também dos pecados. Amém? Irmãos, está ficando claro isso? A importância de entender isso. Se nós não entendermos, não tivermos esta visão, nós vamos ter problema com a atitude aqui. É isso que eu quero mostrar no fim das contas. Eu quero chegar lá, mostrar que isso, aquilo tem ligação com isso. Não podemos errar. E se não podemos errar, nós vamos ter visão correta. Amém? Eu acredito que em termos de itens da visão, né? Podíamos falar sobre muitas coisas, mas eu acho que essas duas coisas são as mais importantes neste momento. E missão? Oi. Liga. Você não quer me ajudar? É só uma coisinha leve, aí, umas 5, 6 horas nós resolvemos.
Não, só para ficar claro para as pessoas o que é o propósito eterno de Deus.
Ah, porque eu acredito que tem muitas pessoas aqui que são muito novas e talvez não entendam tanto a... Você não quer ajudar? Pode falar. É, não é? Mas pode resumir, quem pode resumir? Você pode resumir, ajuda. Pois não. Pode falar.
Acredito. O homem foi criado para ser a noiva do Filho de Deus, né?
Então nós temos... Bom, em termos de cosmovisão, né? Se os irmãos do CPP me permitem, eu vou repetir um pouco das minhas convicções sobre cosmovisão. Né? A coisa começa onde? Lá no céu. Onde o mal chega. Não é? O Lúcifer é expulso. E onde ele é colocado? Aqui na Terra. Não é isso? Estou fazendo um rascunho, hein? Por favor, se acharem que é heresia, depois os irmãos falem no canto, não falem público, que é ruim. Muito bem. Então está lá o Lúcifer preso num relógio do tempo. Ele saiu da eternidade e entrou num lugar que conta tempo. Pensa isso. Contar tempo regressivo até o final. Ele sabe que quando ele foi introduzido nesse sistema aqui, todo esse sistema contando tempo, né? Dias, meses, anos. Ele sabia que tem um fim. Precisava saber que tem um fim. E aí Deus pega, cria o homem e coloca lá, no mesmo lugar que ele aprisionou o pior dos seus inimigos, o único dos seus inimigos, uma criatura terrível, que ele cria o homem, a menina nos seus olhos, e coloca no mesmo lugar. É como se eu tivesse um inimigo terrível, estuprador, assassino, preso numa cela. E aí eu tenho um nenenzinho, gracinha, e coloco ele lá, no mesmo ambiente. Olha que incoerência, não é verdade? Loucura! Mas Deus tinha um propósito. O propósito dele era estabelecer um nível de relacionamento desta criatura com ele, dessas criaturas entre si, e ir propagando, não só crescer e multiplicar em número, mas crescer e multiplicar o amor do relacionamento. E ele sabia que só isso ia destruir o seu inimigo. Foi a primeira cena desse grande projeto. E como o Roberto disse, pareceu que houve uma falha lá, porque o inimigo ganhou a parada, não é verdade? E aí começou a história da humanidade, que veio. E Deus sempre procurando um jeito de interferir nessa história. Até o ponto de chegar Jesus Cristo com a solução final. E agora nós estamos num período em que este propósito, que era destruir o inimigo pelo amor entre os seus filhos e dos seus filhos para com ele, este amor invadir a terra e finalmente fechar o inimigo de um jeito que ele não tem mais escapatória, está condenado por ter sido demonstrado o propósito de Deus através do amor, do relacionamento que só pode estar na igreja, e essa igreja é por fim casada com seu filho para uma história que nós não sabemos exatamente qual seja, mas vai ter um casamento maravilhoso e a vitória final de Deus. Então, visão, cosmovisão bem rascunhada, nem nada, né? Talvez cheio de defeitos, mas como eu entendo, me faz bem pensar isso, né? Que Deus queria vencer sem destruição. Ele queria destruir pelo amor. Destruição ele podia causar, né? No CPPI passado eu falei que ele podia dar um tiro atômico, lembra? Ficou registrado esse negócio. Muito bem. Muito bem. Vamos então falar... Mais alguma consideração, irmãos? Muito bem, não faz pergunta difícil que nem o Roberto, porque senão... A missão, a primeira coisa, e eu aqui falo, não precisa falar da missão, não é? Missão, eu até vou repetir a palavra, missão geracional, que eu já falei. Essa é algo que tem que ser compreendido através da visão, mas eu estou repetindo aqui para reforçar que eu tenho que passar da visão para a missão, lembrando de uma visão, de uma missão geracional. Eu disse para os irmãos que nós cremos. Está machucando. Que nós cremos que esta geração que está chegando é a geração que vai servir a Deus para implantar ou para trazer, para revelar a igreja que vai encontrar com Jesus. Nós cremos. Nós não temos absoluta, mas parece pelas escrituras que o tempo está se cumprindo. Pelos fatos históricos, por tudo aquilo que possa ser analisado em, tempo, em termos de sinais. Eu não vou entrar em estudo escatológico, não é minha área, né? Não quero escorregar aqui também. Né? Já chega a escorregada que eu dou naquilo que está incumbido para mim, né? Mas o fato é que há pouca dúvida de que realmente Jesus está voltando e os fatos estão se alinhando e todo o contexto, digamos, histórico, social, econômico, político, está se, não é? se juntando para formar o quadro onde Jesus volta. Então, para mim, a missão geracional, nossa missão e vossa, eu vou falar nossa aqui do alto dos meus quase 60, né? Para vocês que estão aí nos vales dos 20, 22, 17, 18, 25, 30, né? O 40 não sabe para que lado cai, se é para lá ou para cá. Então precisa ter uma, né, a percepção, a compreensão e mais. Agora eu estou falando no nível pessoal. Eu vou pôr aqui, ó. Eu vou falar pessoal porque aqui, né, a visão, eu posso ter uma visão mais coletiva, mais compartilhada, mais genérica, não traz tanta responsabilidade. Só que quando eu chego na missão, não. A missão é algo que tem um peso de responsabilidade individual. Depois eu vou explicar que não é só individual, mas partimos do princípio de que individualmente carregamos responsabilidades. Amém? Depois nós vamos falar do coletivo. Bom, aí eu venho, não é? Preciso entender do meu chamado pessoal. Ok? Irmãos, ter uma visão, uma cosmovisão do propósito eterno de Deus, importantíssimo. Ter uma visão do contexto histórico geracional, muito importante. Mas para que isso? Para que eu possa entender a questão da missão e principalmente do chamado pessoal. A missão geracional e dentro da geração o chamado pessoal. Do que fala esse chamado pessoal? De incumbências. Eu gostei dessa palavra incumbência porque ela é muito incisiva. Nenhum de nós está isento de incumbências dadas pelo Espírito Santo. Individualmente. Nenhum de nós. Estamos neste mover. E dentro deste mover, eu recebo incumbência. Baseado em quê? Em dons, ministérios. Eu acho que eu poria antes de dons e ministérios, mas vou pôr fora de ordem mesmo. Talentos. A palavra é clara sobre essa questão. A um foi dado tantos talentos. A outro foi dado mais outro número de talentos. E a responsabilidade, ela está diretamente relacionada com os talentos, com os dons, com o chamado, que, resumindo, são nossas incumbências pessoais. Tenho que dar conta. Estou chamado para dar conta disso. Não quero que isso tenha aquela conotação de obrigatoriedade, porque no Ministério da Graça, nós não temos que nada. Nós não temos que. Risca, temos que, risca. Mas o fato é que estamos chamados com uma especificidade muito particular, pessoal. Amém? Quero fazer uma parênteses aqui a respeito do que é que o sistema do mundo está pleiteando de cada um, ou de todos. Está trabalhando desesperadamente. O sistema criado por Satanás está trabalhando desesperadamente para nos uniformizar no nosso egoísmo. Meio paradoxal isso, mas é verdade. Ele quer que nós sejamos exatamente iguais e totalmente isolados um do outro. Egoísta. Querendo, e todo mundo querendo tudo. Todo mundo querendo ser o centro do universo. E como não dá para do universo todo um ser o centro, cada um cria o seu próprio universo. Mas todos os universos, que são seres individualizados, são padronizados. Não é? Vocês já ouviram falar? E problema, os problemas são todos iguais, só muda de endereço? É isso aí. O mundo quer isso. Que as pessoas sejam todas iguais, só morando em lugares diferentes. Então esse egoísmo exacerbado, exagerado, dominante, seja a tônica de todos nós. Isso é o que o sistema... Por isso estou batendo tanto nessa questão de que Deus nos criou diferentes. Graças a Deus. Que igual a mim, só eu já chega. Não é verdade? Igual a mim tá bom, já chega. Né? Acho que a Rosane pensa a mesma coisa. Igual esse, tá bom. Então, essa questão dos dons, ministérios, talentos, irmãos, eu queria fazer um convite para você, um desafio para você imaginar que Deus te criou único, de um jeito, fez você e jogou a forma fora. Você é você, ponto. Olha que maravilha. Deus ama a diversidade. Deus ama as pessoas diferentes. Deus ama jeitos diferentes. Né? Seu João falava, e ele falava de um jeito muito engraçado que eu não conseguiria imitar de jeito nenhum, quando ele falava do senso de humor de Deus para criar os bichos. Né? Explicando essa questão das particularidades. Mas eu acho que ele também tinha senso de humor para criar cada um de nós, né? Porque tem uns caras e umas pessoas muito engraçadas, muito diferentes, muito esquisitos, falam uma linguagem diferente. Como é que é? Olha quem fala, é? É mesmo? É, então. É isso mesmo. Olha quem fala. Mas, irmãos, isso tem uma consequência. Eu pergunto, quem você é originalmente? Quem falou o quê? Alguém falou uma coisa engraçada, não escutei. Agora embolou tudo, né? É, quem você é originalmente? Irmãos, essa é uma questão. Deve, assim, nos incomodar, sabe? Nos incomodar. Encontrar com Deus sobre quem eu sou. Mas eu vou falar que tem jeito para isso. Então, vamos chegar lá, viu? Vai colecionando as perguntas para a gente, pelo menos, tentar deixar você menos desesperado, né? Um pouco desesperado precisa. Um pouco desesperado precisa. Hã? Ou mais, desesperado. Ou menos ou mais, tá certo. Muito bem. A questão do chamado, queridos, a missão pessoal. Né? Disse o irmão que tem tantos dons na igreja, quantas forem as pessoas que estiverem lá. Né? Os pentecostais, eu também, né, participei desta doutrina, né? Sim, que tem 9 dons na Bíblia. 9 dons. E a gente ficava contando nos dedos quantos dons tinha, e contava para o outro. Não, eu tenho tal dom. É, eu também tenho. É isso aí, você não tem, eu tenho. Então, e quando chegava aquele dia que vinha o homem dos 9 dons pregar, aí pronto, enchia a igreja que vinha o homem dos 9 dons. Ou seja, o cara completo, tá certo? Não precisa de nada, tá totalmente pleno. Hã? Jesus amado. Jesus. Foi boa. Eu não tinha entendido a graça. Em outras palavras, questão da identidade. Irmãos, eu estou relendo, né, aos pouquinhos, o livro do Filipenses, Alma Sobrevivente. Sou cristão apesar da igreja. Hã? Muito bom? Está gostando? E lá ele retrata umas figuras, não é? Que não tinham vergonha nenhuma de ser totalmente diferente de tudo que se viu na face da terra. Ele era ele, ponto. Né? O que é isso? senso de missão pessoal. Isso traz saúde, irmãos. Isso traz equilíbrio. Isso traz senso de por que existo, por que estou aqui. Não é? E eu diria que os psicólogos iam todos morrer de fome se nós tivéssemos, não é, a experiência de ter identificado a nossa identidade sem crise mais nenhuma. Certo? Entendendo que Deus nos fez assim, nos fez para isso, nos dotou, nos deu dons específicos para situações específicas para as quais ele me criou, para o contexto geracional, histórico geracional, para cumprir um chamado. Eu creio, irmãos, que nós precisamos urgentemente de termos resolvido esse problema de quem somos, por que Deus nos chamou nessa situação, por que é que Ele me deu esses dons, o que vai acontecer comigo e o que vai acontecer com aqueles que estiveram ao meu redor. Obviamente que eu não cheguei ainda, vou chegar já na questão relacionada à coletividade. Não se preocupe. Alguns meus alunos falam assim, o Paulo apostatou da doutrina dele, que é da coletividade. Não, calma, né? Vamos com calma. Amém? Até aqui, irmãos? Eu não vou me estender muito, não. É só bem simplesinho para reforçar os pontos principais, né, da missão geracional, que tem a ver com isso, com essa questão aqui. Até vou, né, vou aqui, né, ligar aqui. Agora eu vou começar a fazer um monte de risquinho aqui. Só fiz isso para passar para cá, porque sem a missão geracional eu não vou entender. Então, uma das coisas principais, né, é relacionar este chamado pessoal aqui, tá certo? Com o contexto geracional histórico. Não é, irmãos? Porque não é possível. Não é possível que eu tenha um chamado que não tenha nada a ver com o contexto histórico e o chamado da a missão geracional, minha geração. Eu vivo na minha geração, eu preciso ter, né, meu chamado pessoal tem que ter profunda conexão, então ele deve ser, né? A missão geracional, então, ou o chamado pessoal, né? Chamado pessoal. Coerente. Com a missão geracional. Vamos pôr missão, já pus missão lá em cima, tá? Vou tratar um pouquinho então da questão da atitude. Oi. Tem uma mais fácil? Na realidade é o seguinte, na lista dos dons, né, nós temos lá os principais, etc, etc. Mas cada um de nós vai expressar de forma diferente, certo? De forma assim como, por exemplo, vamos, só vou tentar exemplificar como eu entendo. As células têm uma função padrão para todas, não tem? As células têm uma função padrão para todas. Mas cada célula ou cada conjunto de célula atua de forma diferente e faz um determinado tipo, ou promove um determinado tipo de resultado. Ok? Então eu acredito que aquela lista ali, Coríntios, né? É Coríntios que tem uma lista, 1 Coríntios tem uma lista de dons, fala dos 9 dons. Ela é uma lista de família de dons, conjunto de dons. E que cada nome daquele se propaga em milhares de possibilidades e que não adianta pôr cada ser dentro de uma caixinha que só tem 9 caixas e eu ponho todo mundo dentro das 9. Não dá. Porque nós somos diferentes. Nós somos uma salada de possibilidades. E dentro dessas possibilidades, dentro de um contexto geracional e para um chamado específico, aquele dom se manifesta de uma forma diferente. Eu poderia dar até outro nome para o dom. Mas como não queria fazer uma lista de milhares, milhões de nomes, fala 9 e daí se ramificam todos os outros. É convicção pessoal, não precisa acreditar. Pois não? Peraí, senão seu comentário, os irmãos da internet não ouvem.
Esse assunto foi comentado ontem entre eu e o pastor Adilton, na mesma profundeza em que o senhor está falando. E eu designei no final disso tudo como sendo uma impressão digital, que cada um tem a sua, que é diferente de todos.
Bingo, é isso aí.
Então, o dom nosso é como a nossa impressão digital, que nós temos esse dom que o outro não tem igual.
Graças a Deus. Fala amém, irmãos. Amém. Olha que coisa boa. Não manifesta igual. O resultado, o efeito, o jeito da, né? O jeito da ação é diferente. Para quem não tem muita familiaridade, ele usou a figura certa. Para quem não tem muita familiaridade, né, você olha um monte de impressão digital, é tudo igual, é impressão digital. Mas vai lá olhar direitinho, você vai ver que é totalmente diferente. Né? Muito bem. Eu acho que eu vou parar. Irmãos, querem um pouquinho? Vamos lá mais um pouquinho, vai. Para não ficar tão no ar, né? Um ponto, mas eu posso começar a orar agora? E se eu acabar com o assunto e não tiver mais para amanhã nem depois? Você sabe que o poço é raso, né? Muito bem. Alguém poderia me ajudar sobre definir o que é atitude? Quem é o corajoso que vai ajudar? Dote. Oh, maravilha.
Comportamento.
Comportamento. Muito bem. Alguém quer completar? Originado de quê? Fala, Pedro.
Motivação interior.
Muito bem. Eu vou ajudar, os irmãos foram muito precisos. Eu vou tentar completar. Atitude é a ponta do iceberg. Daquilo que você verdadeiramente é. Pode escrever. Atitude é só o que aparece daquilo que você é de verdade. Vocês esperavam uma resposta simples, né? Não, vamos. Os irmãos falaram tão seriamente, vocês vão escrever isso que eu falei. Mas, deixa eu explicar, vocês anotam do jeito que vocês... Deixa eu tentar completar o que os irmãos... A Dora falou comportamento, tá certo? Comportamento. O Pedro falou que é... Motivação interior, nem lembrava mais. Motivação interior. Quando eles falaram comportamento e motivação interior, dá para entender o quê? Você sabe qual é a minha motivação interior? Você não vê. A minha motivação interior, ela gera muita coisa, ela é grande. Ela está submersa, está invisível. Vocês sabiam o que você vê? Primeiro sabe o que é um iceberg, né? Aquela pedrona de gelo que navega pelo mar, lá quando se separa da costa. fica navegando. Então você fica, nossa, que iceberg, nossa. Você não sabe o tanto que tem para baixo. Parece que é só um terço, né? Para cima, não sei quem sabe isso. 10%, 10% do que você vê, né? É, o que você vê é 10% do que o iceberg é. Então eu digo o seguinte, as nossas atitudes são as pontas dos icebergs, daquilo que nós realmente somos. Então quando você vê uma pessoa tendo uma atitude agressiva, você está vendo só 10% do tanto que ela pode ser agressiva. Hã? É, as namoradas, principalmente as namoradas, namorada nem liga para isso, né? Mas as namoradas acham que é um defeitinho, você vai ver a hora que você casar. Você vai ver o tamanho da encrenca. Vai, colega. Não é? Então, atitude, irmãos. Elas são fruto da motivação, comportamentos. Então, você quer escrever uma coisa chique? Escreve aí. São comportamentos que são frutos de uma atitude interior. De uma motivação interior. Ai, obrigado. Nossa, os irmãos estão tão preocupados, isso não tem nada a ver, irmãos. Mas eu quero falar dessa questão da atitude. O que é que a sociedade moderna fez? A sociedade moderna criou convenções. A sociedade de forma geral, né? Mas moderna. Convenções para as pessoas saberem o que pode ser feito em público e o que não pode. Então chama educação. A educação serve para disfarçar os monstros que nós somos. Hã? Aquele verniz que se você arranhar, o bicho escapa. E aí, segura, né? Muito bem. Atitude. Nós somos pessoas... Nós somos pessoas que naturalmente falando, pessoas que naturalmente, sem um negócio chamado conversão, eu vou falar sobre isso ainda. Sem conversão, um filósofo disse o seguinte, a partir do ponto de vista do homem natural, ele disse o seguinte, não há mal algum do qual eu não me sinta capaz. Não há coisa qual eu, que naturalmente, sem conversão, não há coisa alguma que eu não tenha capacidade de fazer. Não tem mal que eu não consiga. Naturalmente falando. Naturalmente falando. Para isso, tão importante conversar. O Haroldo riu, mas ele sempre fica falando. Vocês precisam, nós precisamos descobrir a porcaria que nós somos. Verdade ou não? A primeira revelação que nós temos que ter, a mais espiritual possível, é a droga que nós somos. Certo? Porque, queridos, a educação disfarça as convenções sociais, as conveniências, a minha necessidade de ser aceito, ela, tudo isso disfarça as atitudes que eu teria naturalmente falado. Disfarça, né? Então, a primeira coisa em relação à atitude é conversão a Cristo, ou de Cristo, ou por Cristo ou com Cristo, o que você quiser, é necessário. Não tem maneira de ter atitude correta se a primeira coisa, se o Espírito Santo não invadir o nosso ser, não nos tornar sensíveis ao que é pecado. A primeira coisa que o Espírito Santo faz quando entra em nós não é afastar todo o mal. É só nos identificar o que é o mal em nós. Nos convencer do pecado. Convencer como somos péssimos, como somos malignos, como somos capazes de destruição à nossa volta. Então, a conversão a Cristo pelo Espírito Santo. Os irmãos entenderam, né? Conversão já fala tudo. Amém? Então, isso é a primeira coisa. Não adianta nós acharmos que vamos ter ou vamos ser aptos para o chamado de Deus se não houver verdadeira conversão. Se não houver verdadeira transformação. Pedro exortando, ele diz o seguinte: se é que já provaste que o Senhor é bom, se já experimentaram dele, se é que vocês já foram tocados, se vocês foram movidos da situação original de ser humano caído para ser humano regenerado. Amém? Esta conversão deve provocar uma mudança de mente. Vamos ler mais uma vez a Bíblia. Elenir já falou. Fala aí, Elenir. Ela sabe, né, o meu texto áureo preferido. Romanos 12. Só que hoje eu vou ler até o 3. Até o 4. Até o 5. O Haroldo, ele anota tão rápido que ele está pondo 1, 2, 3, 4, 5. Esse homem é um verdadeiro escriba. Só não é fariseu, certeza. Vamos ler. Diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós. Paulo também falava no individual, não só no coletivo. Que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é de profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorte, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com zelo, e o que usa de misericórdia com alegria. Como é que é? Coitado, ele fica confuso. Muito bem. Eu comecei lendo por causa da questão da mudança de mente. Elenir sabe do que eu ia falar. Que é não conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente. Irmãos, eu vou parar aqui. Porque daqui para frente, eu gostaria de tratar de alguns aspectos da nossa individualidade. E eu li esse texto de propósito, porque ele nos remete automaticamente para o coletivo. E nós vamos ver que a solução não está em ficar procurando em mim essas coisas, mas Deus providenciou meios para que eu, individualmente, possa contribuir com o corpo e saber quem eu sou através do corpo. Vou dar resposta amanhã. Vamos orar.